Eu sou uma pessoa preta, pobre, que vem de escola pública. Eu faço medicina numa federal. Não pensei que isso fosse possível. Isso não é possível para a maioria das pessoas. Não é um sonho. A gente não é estimulado a pensar alto, a querer lugares altos.
Olá, bem-vindos a mais um episódio da série Cotidianos, da Rádio Pé Ideias, um podcast da Faculdade de Educação da UFRJ. Eu sou a Letícia, e nesse episódio apresentado por mim e pelo João Vitor, vamos explorar alguns espaços da universidade para entender a diversidade que a habita hoje, depois de mais de uma década da implementação da Lei de Cotas. Vamos conversar com duas estudantes cotistas e duas pesquisadoras sobre temas que atravessam as questões raciais e as políticas de inclusão e democratização do acesso ao ensino superior. Vem com a gente! O episódio 11 da série Cotidianos começa agora.
Em 2012, foi implementada no Brasil a Lei 12.711, como forma de reduzir as desigualdades sociais e raciais no acesso ao ensino superior. Em 2022, uma década após a lei sancionada, foram feitas várias pesquisas para avaliar esta política de ação afirmativa. Uma destas pesquisas, publicada em 2022, comparou o grau de evasão entre estudantes cotistas e não cotistas. A pesquisa não encontrou diferenças significativas, o que é um claro indicador de sucesso para a política. Podemos olhar para os corredores da UFRJ e perceber o aumento da diversidade. No ano de 2010, os estudantes pretos e pardos eram 11% do corpo discente no curso de medicina. Em 2019, eles passaram a compor 35%. Nesta pesquisa, os coordenadores afirmaram que, apesar do êxito da lei, também é preciso considerar a ampliação de bolsas de auxílio e aulas de apoio, como forma de garantir a permanência desses estudantes. Para além da ajuda financeira, a pesquisa destaca a necessidade da atenção para a dimensão pedagógica e a vivência cotidiana desses alunos. A nossa primeira conversa é com a Mayara Cardoso, de 20 anos, natural de Belo Horizonte. A Mayara vem de escola pública e foi aprovada em primeiro lugar para medicina na UFRJ, campus Macaé. Ela nos contou um pouco sobre a origem humilde de sua família.
Eu sou de Belo Horizonte, Minas Gerais, e a minha família também é de lá. Ao contrário dessas pessoas, né, que nascem falando, eu sempre quis ser médica. Eu descobri que queria ser médica no cursinho e foi um processo. Minha mãe é cobradora de telemarketing, meu pai é policial e é pedreiro também. E eu sou a primeira a entrar no ensino superior. E eu terminei o meu ensino médio em 2017. Eu não sabia o que eu queria fazer. Só que eu acho que o que eu levei muito em consideração foi que desde os meus 14 anos de idade, eu sempre trabalhei. Com aniversário de criança, essas coisas. E antes disso, trabalhei na igreja, na escolinha dominical, sempre fiquei com criança. Quando eu era pequena, eu tenho uma irmã mais nova, 3 anos mais nova que eu, e às vezes eu precisava ficar com ela enquanto os meus pais trabalhavam. Então eu acho que tudo isso influenciou por um amor por criança muito grande, tanto que hoje, se Deus quiser e me permitir, eu quero muito ser pediatra. Porque eu me perguntei, eu posso ser professora? Eu posso, sei lá, tem tantas áreas que trabalham com criança, né? Eu acho que eu quero fazer medicina. E ao mesmo tempo que vem essa questão, né? Por que a medicina? Eu me pergunto, por que não a medicina? E aí eu comecei a fazer um cursinho, ficava no centro de BH. Então, todos os dias eu acordava umas 5:30, 6 horas e ia para o cursinho. E aí, naquele ano, eu só tinha a ideia que eu queria fazer medicina. Era uma ideia muito, assim, minha. Eu não falava para todo mundo. Tanto que no primeiro ano eu falava que queria fazer psicologia. Porque, apesar de tudo, eu achava que eu não seria capaz de passar em medicina. Eu tinha vergonha de falar que eu queria fazer medicina. E tinha toda uma pressão muito grande, porque quando você pesquisa no jornal, sempre que vem algum meio midiático falando de pessoas que passaram em medicina, foram, tal pessoa estudou 10 horas por dia, não saía, se abdicou de tudo e passou em medicina. E era essa a perspectiva que eu tinha, porque eu não conhecia ninguém que fazia ensino superior, eu não conhecia pessoas pretas que faziam ensino superior, sobretudo médicos pretos, porque eu nunca fui atendida por um médico preto. Então, o que eu me apeguei foi numa ideia muito pequena de que eu iria conseguir, muito pequena mesmo, e nessa do jornal, nessa do que eu achava na internet. Então, no meu primeiro ano de cursinho, eu ia para o cursinho às 6 horas da manhã e ficava até às 10 horas da noite. Eu estudava muito errado, eu ficava super cansada. E naquele ano, foi um ano que eu fiz o que eu via na internet. Eu larguei todas as minhas redes sociais, meus amigos conversavam comigo por e-mail, tal qual os incas, maias e astecas. Eu parei de trabalhar com criança. Então, eu não tinha dinheiro e aí eu não fazia exercício físico. Realmente foi uma loucura. Eu sabia que não era saudável, mas eu ficava no cursinho de 7 às 10 da noite porque eu achava que eu precisava meio que fazer valer o esforço que a minha mãe e os meus avós estavam fazendo, sabe? Eu precisava ir além. E eu precisava ser o milagre que iria passar em um ano, porque eu não tinha condições de fazer 4, 5, 6 anos de cursinho, igual os meus amigos fizeram. É uma questão das pessoas pretas em si, né? A gente não anda sozinho, a gente carrega atrás da gente uma multidão de pessoas, nossos parentes, os nossos familiares.
Mas a Mayara não passou naquele ano. Após a sua reprovação, ela mudou para um curso preparatório online, mais acessível financeiramente. Foi apenas depois de 4 anos de estudos e tentativas que a estudante conquistou sua vaga no curso de medicina da UFRJ, sendo aprovada em primeiro lugar no ano de 2022.
É sempre um equilíbrio, né? Porque tem dia que você tá mal, no outro dia você tá melhor. Nunca foi uma coisa de eu sempre acordava todos os dias acreditando que iria passar em medicina. Óbvio que não. Na maioria dos dias eu nem sei de onde vinha a força. Eu acho que a força vinha da disciplina.
Mayara filmou sua própria reação ao ver o resultado do SISU, o Sistema de Seleção Unificada que confirmou seu ingresso na UFRJ. O vídeo foi parar até no G1. Quem quiser ler a reportagem e assistir o vídeo, o link está na descrição. A estudante comentou sobre alguns desafios que são comuns na experiência de estudantes cotistas.
A UFRJ, ela possibilita alguns auxílios. Eu já fiz a inscrição no primeiro semestre, só que eu não consegui. E aí eu vou me inscrever de novo. Meu primeiro período foi assim muito difícil, porque eu não estava acostumada, né, a ter aula presencial, porque o estudo do Enem é um estudo completamente diferente da faculdade de medicina. É um medo muito grande, é um processo de adaptação muito brusco. Então, assim, nossa, eu passei assim muitos perrengues aqui já. Quando eu vim para cá, eu vim com um celular que eu tinha, sei lá, há 10 anos. E aí teve uma semana que eu tinha três trabalhos para apresentar e simplesmente o meu celular estraga. E eu não sabia o que fazer, porque com o celular eu mantinha contato com a minha família. O meu despertador era no celular, tanto que eu descobri que estava estragado. Porque eu perdi hora para ir para a faculdade. Eu liguei para minha mãe, pedi celular emprestado. Na hora que a minha mãe atendeu, eu falando, comecei a chorar. Eu não conseguia falar, eu só chorava. Porque, assim, apesar de ser bobo, era a forma que eu me comunicava com todo mundo. E aí eu perdi isso. Mas como o universo é incrível, então, apesar de tantos perrengues, eu fui muito agraciada, tanto com as amizades que eu fiz aqui na faculdade, quanto a minha melhor amiga, Gabriela, que me ajudou, e a minha mãe também, que correu, dividiu o celular de 30 vezes, mas me mandou. Então, assim, o quanto a gente carrega os nossos com a gente, né? Eu acredito que em grupo a gente consegue ser mais forte. Minha sala tem muitas pessoas pretas. Eu não tive ainda a perspectiva de me sentir rejeitada. O que acontece é um preconceito social, por exemplo. Na faculdade, isso nunca aconteceu. Mas já aconteceu de, no meu primeiro período, eu ia a pé para a faculdade. E aí eu estava com a blusa da medicina. E aí é engraçado você reparar, né, no olhar das pessoas. Algumas pessoas olhavam assim para mim, olhava e olhava de novo, tipo assim, não tem condições essa menina usar uma blusa. Será que essa blusa é ganhada? Tipo, você consegue perceber certas coisas que as pessoas não reparam. E aí as pessoas olham, mas olham de novo, tipo, gente, ela tá com uma blusa de medicina.
Para tentar aprofundar este assunto, conversamos também com a professora Glenda Valim de Mello, do Programa de Pós-Graduação em Memória Social da Unirio, Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro.
Cotas, as políticas de ações afirmativas, elas são muito importantes. São políticas que permitem com que os espaços brancos sejam desconstruídos, eu vejo assim, e que as pessoas negras, indígenas, as mulheres, os deficientes possam entrar para esses espaços. E focando na questão das políticas de ações afirmativas, especificamente para as questões raciais, se nós temos 56% da população brasileira como negras, ou seja, pardas e pretas, elas são muito relevantes para que nós possamos estar em espaços que não foram construídos para nós. As crianças brancas entram na escola com meses, 3 anos, e as crianças negras entram muito mais velhas e tem uma defasagem. Essa criança negra, muitas das vezes, ela está numa escola pública, não necessariamente numa escola pública de qualidade, por mais que os professores e diretores façam movimentos de qualidade. A gente sabe que a profissão, que a carreira docente, seja ela em qualquer nível, ela é complexa. Nós sabemos o quão pouco ganham os nossos professores e as nossas professoras, tanto do ensino fundamental como médio. E a gente vai vendo uma lacuna muito grande. Então, as políticas de ações afirmativas, especificamente as cotas raciais, elas vêm contribuir justamente para que as pessoas negras entrem para esses espaços, para que elas ocupem, para que elas estudem, para que elas possam depois sair para o mercado de trabalho, independente de qual for esse mercado, e que possa ir mudando esse sistema que não nos entende como capazes, que não nos compreende como médicas e médicos, jornalistas, juízes, que olha com uma surpresa enorme para esse grupo de pessoas negras muito competentes, capazes, que pode trazer muitas contribuições, mas que por esse sistema do racismo articulado com a branquitude, com o capitalismo, nos impedem de chegar lá. As cotas, elas são positivas, elas são necessárias. Se nós olharmos para as universidades, a gente vê que as universidades públicas empreteceram, seja aqui no Rio de Janeiro, seja em São Paulo, seja no Ceará, seja no Sul, as universidades públicas estão empretecendo. Isso faz com que se mude, isso faz com que aquele professor passe a não trabalhar só com Foucault e traga Bembe no curso de filosofia dele, que traga Lélia Gonzalez, que traga Sueli Carneiro, que traga Nilma Lino Gomes e vários outros pesquisadores que tratam das questões sociais em diversos assuntos. E um outro tipo de conhecimento vai sendo construído ali. A universidade precisa contratar professores negros. Essas políticas para a contratação docente, elas de fato precisam ser colocadas em prática, sem os jeitinhos, né? Porque assim como aquele candidato da Bahia que se bronzeou para parecer que era negro, a gente tem esses negros da conveniência, né? Muito importante as políticas de ações afirmativas, elas serem usufruídas como um direito para aquelas pessoas para as quais elas foram projetadas, implementadas, elaboradas. Precisamos ajustar porque o mundo vai mudando, a gente está em um outro momento. É importante que essas cotas sejam ampliadas, aprofundadas em determinados aspectos, para que a gente possa, sim, de fato, ter Brasil diferente, mais negro. E lembrando que as pessoas negras contribuem muito para a construção do Brasil.
A estudante de pedagogia Andressa Folli também conversou com a nossa equipe e nos contou sobre a sua experiência na universidade. Andressa estudou em escolas particulares até o ensino médio, quando ingressou no ensino público. Nessa virada de chave da sua vida, conheceu um pouco mais sobre políticas públicas, identidade, direitos e, claro, sobre as cotas. Para Andressa, esta experiência transformadora se deu justamente por sua escola ser dirigida por uma mulher negra e historiadora. A diretora ia passando nas salas de aula para conversar sobre o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. Nestas conversas, ela falava sobre o quanto os estudantes poderiam alcançar fora do ambiente escolar.
eu lembro que eu tava pensando, será que eu vou entrar pela cota? Eu comentei com ela, ela falou, não, vamos lá. Eu lembro que ela sentou comigo no computador e falou, vamos ver os documentos que você precisa para você garantir o seu direito de acesso à cota. E isso foi muito importante. E em relação às cotas raciais especificamente, também foi um momento assim de... Porque você tem que se auto-identificar. Então, foi um momento assim, de crise de identidade muito forte, porque eu tive que pensar, ok, eu não sou branca, mas, ao mesmo tempo, ok, eu sou negra, mas, na época, estava um debate muito em alta em relação a pardo é papel. Então, eu não sou parda, então, eu sou preta, mas será que eu sou preta o suficiente? Enfim, e eu estava ali, tipo, com 16, 17 anos, tendo que pensar nisso. Meu Deus, como é que eu vou me posicionar no mundo agora? E aí foi bem assim, conflitante essa questão da identidade para mim, que ali eu tinha que falar, ok, eu sou parda, eu sou preta, eu não sou. E aí, inclusive, depois na universidade eu comecei a me inteirar mais sobre os debates sobre isso. Hoje eu pesquiso também nessa linha. Isso me ajudou bastante a me posicionar no mundo e a me ver também dentro desse mundo e como eu me posicionava ali naquele momento, que influencia também como eu me posiciono hoje. Por isso que é importante a gente ver a educação como todo um posicionamento assim, político, um posicionamento em que, ok, vamos fazer uma educação democrática, em que todos sabem seus direitos, atendendo ali a Constituição, porque aí tipo, é dessa forma que as pessoas elas vão saber também se posicionar no mundo de uma forma crítica.
No fim de 2022, Andressa participava do Laboratório de Pesquisa em Oportunidades Educacionais, o LAPOP, aqui da Faculdade de Educação da UFRJ.
Aqui na universidade, eu fui bolsista do CNPq e do PIBIC no LAPOP, que é o Laboratório de Pesquisa em Oportunidades Educacionais. E aí eu estou inserida na pesquisa de trajetórias. E ali, enfim, é uma pesquisa imensa, que é um guarda-chuva para você olhar ali diversas questões dentro das trajetórias escolares. E uma coisa que me pegou muito quando eu estava decidindo era sobre a questão da interseccionalidade, dos marcadores sociais e tudo mais. Eu decidi, então, pesquisar as trajetórias educacionais dos estudantes, as expectativas que os responsáveis têm sobre eles e as ações que são tomadas, né, as estratégias educativas. E uma coisa também que me interessou bastante foi olhar justamente como é que era a trajetória das meninas negras, por exemplo, dos meninos negros. Será que mudava alguma coisa para os estudantes brancos em relação ao gênero, em relação à raça? A classe era a mesma, porque eu pesquiso camadas populares, né, essa pesquisa de camadas populares. Mas aí, por exemplo, na pesquisa eu vi que nenhum estudante branco repetiu de ano, nenhum estudante branco ficou de recuperação. E aí a gente vai começando a destrinchar, olha só as desigualdades, que aí quando você vê ali no todo, você não percebe essas nuances, assim. E aí quando você vai destrinchando, você vai percebendo ali essas diferenças entre esses estudantes que parecem homogêneos, assim, todo mundo da camada popular, mas você vai vendo que, na verdade, é super heterogêneo, apesar deles serem de uma mesma classe. Eu estou agora no processo seletivo para o mestrado. Uma das coisas que mais me desperta o interesse é a questão da interseccionalidade. Então, as interseções de classe, raça, de gênero, a questão decolonial de você pensar que você está dentro de um sistema de colonialidade que vem com a história da América Latina. É todo um debate que faz muito sentido para mim. E aí eu decidi seguir por esse caminho para ir para o mestrado. Essa experiência que eu tive durante o meu ensino médio influenciou em como eu vi a graduação, o que eu escolhi pesquisar na graduação, que é a sociologia da educação, né? Desigualdades e diferenças. E também isso vai influenciar, está influenciando o que eu quero seguir para pós-graduação. Então, é tipo todo um caminho ali traçado que foi me despertando interesse durante toda essa trajetória que eu planejo continuar até, sei lá, o pós-doutorado.
A Raquel Aguiar, diretora do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas da UFRJ, o NEABI, também conversou com a nossa equipe. Ela contou suas percepções sobre mudanças promovidas pela Lei de Cotas, não só na graduação, mas também na abordagem da educação antirracista no ensino básico.
Hoje, consigo perceber, e tem muita influência, né, toda a luta antirracista na implementação, né, do Estatuto da Igualdade Racial, na implementação da 10.639, 11.745 e também na 12.711, eu consigo ver nas escolas municipais debates priorizando a mudança da metodologia, vamos dizer, de trabalho, priorizando as discussões, né, vinculadas aos temas étnico-raciais e vinculados também a autores contemporâneos que estão sendo citados. Os professores dessas séries iniciais, principalmente, acabam sendo inspirados, vamos dizer assim, com esses nossos autores. E as reuniões pedagógicas, às vezes que eu trabalhei também na educação básica, trabalhei por 6 anos, o debate está muito forte, né? A dificuldade que eu considero que tem na educação básica é a separação das disciplinas, que dificulta um pouco essa interdisciplinaridade que podemos colocar como o ponto inicial a fazer o debate ético-racial e multiplicar todo esse debate. E eu percebo que na educação básica, nas reuniões pedagógicas, conversando, né, com os professores também, há uma vontade de construir uma outra perspectiva, né, de disciplinas que tentem ir para o caminho da interdisciplinaridade, como, por exemplo, pegar esses conteúdos da matemática para trabalhar também na língua portuguesa, na história, nas ciências. E o campo de estudo étnico-racial é fundamental e é assegurado por lei, né, pela 10.639, pela 11.645, a trabalhar aglutinando as disciplinas, fazendo e propiciando uma fusão de conteúdos. E é tão bacana também essa mudança, né, que eu observo, que eu vejo, que antigamente eu não conseguia ver, hoje em dia, docentes e profissionais de educação como um todo elaborarem um projeto político-pedagógico, né, dentro das escolas com base, né, na perspectiva antirracista.
Ainda na educação infantil, Raquel destacou as possibilidades de como iniciar esse debate da educação antirracista.
E por que não, na educação infantil, trabalharmos vinculados, né, dentro desse escopo da educação básica, na perspectiva da contação de histórias, inúmeros conhecimentos na matemática, nas ciências, na língua portuguesa, com contação de histórias, teatro, e os próprios estudantes elaborarem, né, os roteiros com base no conhecimento da história da África e da africanidade no Brasil. Por que não trabalhar também, né, no projeto político-pedagógico das UMEs, nas Unidades Municipais de Educação Infantil, o estudo e o aprofundamento das discussões, né, que fazemos aqui na universidade, que também vem sendo trabalhado na educação básica, principalmente nas séries iniciais, finais do ensino fundamental e no ensino médio. Por que não também a gente começar a aprofundar toda a discussão antirracista na, como a gente chama, né, na educação básica, com os pequenininhos. E isso é muito importante e é algo que realmente precisamos estar atentos, porque precisa ter um cuidado e uma atenção e também uma luta, né, para que se consiga, trabalhando com processo de formação continuada, né, com os professores de educação básica, para trazer nesse projeto político-pedagógico o conteúdo que está imbricado, né, na Lei 10.639 e na 11.645. Então, acho fundamental também a gente construir, né, essa unidade dentro da educação básica, e isso vem acontecendo, né? Eu fico otimista quando eu vejo os debates acontecendo na educação básica, que até então não existia. E graças aos movimentos antirracistas, ao movimento negro, a gente tem tido uma mudança significativa.
A professora finalizou com reflexões sobre a inserção de saberes não ocidentais na universidade e o papel do NEABI nesse processo.
A desconstrução curricular, em que foca o princípio eurocêntrico de desenvolvimento e de elaboração do saber científico, isso é fundamental. Eu trago 2 pontos aqui para o nosso debate. Primeiro, a importância da Lei de Cotas, a 12.711, em que hoje nós temos estudantes reivindicando nas ementas e no conteúdo programático das disciplinas livros, autores, negros e negras que trabalham com a questão racial. que vem debatendo, conversando, sugerindo de forma respeitosa sempre, mas trazendo novos referenciais, que isso vai aperfeiçoando muito a construção de uma nova forma de saber científico que não tem como premissa o pensamento eurocêntrico. E nós estamos fazendo no NEABI um levantamento das bibliotecas aqui da FRJ com a necessidade de solicitarmos também bibliografias que trabalham com a questão racial, com a questão indígena, porque o saber, basicamente, né, o eurocêntrico, ele isola, ele apaga a história, né, da população africana, diaspórica, a história dos povos originários. E nós temos inúmeras histórias de luta, de construção, de elaboração, de unidade, de mobilização, que não são retratadas nos cursos, nas unidades, né, de graduação. E vem, obviamente, o NEABI, que seria o terceiro ponto, exatamente para problematizar a discussão curricular que se faz necessária hoje, já com o avanço da lei de cotas. E é necessário a gente pensar novas perspectivas dentro das unidades, priorizando, né, o debate étnico-racial. Então, considero fundamental, né, esses três pontos. Trazer um debate antirracista propicia o protagonismo das nossas histórias e garante, né, a desconstrução da história oficial e do saber que tanto nos afeta, né, por estar apagando a nossa própria existência, a nossa própria ancestralidade e o nosso próprio arcabouço, né, que temos e muito, né?
Ao longo do episódio, passamos pela experiência cotidiana de duas estudantes cotistas, conhecendo suas alegrias e desafios. Vimos também a necessidade de políticas de permanência, para que a diversidade siga não apenas ocupando, mas povoando e habitando a universidade pública. Em decorrência disso, na conversa com as pesquisadoras, percebemos que a própria universidade atravessa uma transformação como lugar central de referências de pensamento, com iniciativas que trazem maior problematização e revisão de suas bases teóricas. Se você tiver curiosidade em conhecer mais a fundo a pesquisa que mencionamos lá no início, é só acessar o site que está na nossa descrição e baixar o e-book gratuito.
Você acabou de ouvir o 11º episódio da série Cotidianos, do podcast Rádio Pai Ideias, um projeto de extensão coordenado por Gabriel Cid e produzido pelo Secult, o Setor de Cultura, Comunicação e Divulgação Científica e Cultural da Faculdade de Educação da UFRJ, em conjunto com estudantes extensionistas. A apresentação foi feita por Letícia Cui e João Vitor do Amaral. O roteiro foi escrito por Bianca Pinheiro, João Vila, João Vitor do Amaral, Letícia Cui, Mariana Salazar e Yasmin Abreu. A edição foi feita por João Vitor do Amaral e Yasmin Abreu. Nossa programação visual é feita pela Maria Carolina de Brito Ferreira, a partir da identidade originalmente desenvolvida por Luísa Filardi. A coordenação digital e web é da Bianca Pinheiro. Você encontra o nosso podcast nas principais plataformas e agregadores e também no nosso site www.podcast.educação.ufrj.br. Continue nos acompanhando por alguma dessas plataformas e também pelo nosso Instagram, @radiopaideias. Se quiser falar com a gente, é só mandar mensagem por lá. Se você prefere o e-mail, anote aí o nosso: podcast@fe.ufrj.br. Até a próxima!